Bezat Hashem, caros amigos, a gente está no Daf Samech Vav, Amud Aleph, na décima linha. A Gemara, neste Daf, abre com alguns comentários ao que vimos no Daf anterior. Ontem vimos no Daf Samech Rei que Tana de Ber Bishmael, a Braita, que foi ensinada no Beit HaMidrash de Bishmael, dizia que com relação às leis dos gafanhotos, dos insetos que são kasher, a gente estuda o passuk da seguinte maneira. Klal, prat, o klal. A Torá se expressa de uma maneira genérica. Depois a Torá traz um exemplo. E depois, novamente, a Gemara fala de uma maneira geral. Neste caso, aplicamos a regra que diz klal, o prat, o klal. E a Tadana, ela queira prat. Ou seja, a gente vai aumentar outros casos, a gente vai aplicar a regra dita em outros casos, semelhantes com o exemplo que foi trazido. Então, no caso, foi dito na Torá que é permitido comer os gafanhotos que têm um par de patas a mais, que vimos ser chamados de karsulai, na Gemara. Depois foram trazidos alguns nomes, alguns exemplos de espécies que são kasher. E depois, novamente, a Gemara disse a palavra limineu, que novamente é uma maneira genérica de se expressar. Daqui aprendemos que outras espécies que são parecidas com essas também são kasher. Então, as espécies que têm o par de pernas a mais e têm asas bastante longas e largas para cobrir o seu corpo também estão inclusos nesta regra que são kashê. Pergunta agora, verá lo damei klala kamale klala batra. A princípio, a gente aplica essa regra caso temos uma regra geral, um exemplo e novamente uma regra geral, quando os dois klalim, ou seja, as duas vezes que a Torá se expressou de uma maneira genérica, são expressões parecidas. A Gemara fala de uma maneira genérica e depois novamente retoma esta expressão. Porém, nesse caso, é diferente. Por quê? Klala kama asher lo kra'ai. Na primeira vez que a Gemara diz o primeiro klal, quando a Torá fala de uma maneira genérica, klal, a Torá diz asher lo kra'ai, aqueles insetos que têm um par de patas a mais. Então, ou seja, aqueles que têm a pata a mais, aquele par de patas a mais, já estão permitidos. Isso foi dito no primeiro claro, na primeira vez que a Gemara se expressa de maneira geral. Clara Batra, depois de trazer o exemplo, quando a Gemara novamente se expressa de maneira geral, a Gemara diz, Lemineu, Adeshavu Bearba Simanim. A Gemara diz, a Torá diz, Lemineu, ou seja, todos os outros insetos que parecem com esse. Ou seja, aqueles que têm as patas a mais e têm quatro asas e as asas são largas para cobrir o corpo, etc. Ou seja, já que as exigências mencionadas no segundo claro são diferentes do primeiro, neste caso não podemos aplicar a regra que diz claro, prato, claro. Responde agora. Tana de Beit HaMishmael, segundo a tradição do Beit HaMidrash de Rabbi Ishmael, Bichlali uprati kehai gavna dai. A tradição deles é que mesmo neste caso, que temos dois klalim que não são semelhantes, também aplica-se a regra de claro, prato, claro. Logo, já que Torá se expressou de uma maneira genérica, e depois traz um exemplo, depois novamente se expressa de maneira genérica, mesmo que no primeiro claro a Torá disse de uma maneira muito geral que todos os insetos que têm um par de patas a mais são kasher, e no segundo claro a Torá foi mais exigente e disse que todos os insetos que têm um par de patas a mais e têm quatro asas, elas são largas. Somente nesse caso as espécies são kasher, mesmo assim, já que, afinal de contas, está sendo dito de uma maneira genérica e entre esses dois kralim aparece um exemplo, a gente aplica a regra que diz kralo prato kral. E explica a Gemara não só isso, mas a Gemara não só isso, que é Yavna, e o que ouvimos por aí, que realmente essa é a tradição do Beit Midrash do Ishmael, que mesmo neste caso aplica uma regra de claro para tu claro, mehacha, é daqui, deste pasuk, desse ensinamento, que a gente vê que a metodologia de Tana do Ishmael é que a gente aplica claro para tu claro, mesmo neste caso. Amar, mais um comentário com o que vimos ontem. Vimos, segundo o Tana Bishmael, que uma certa etapa foi dita o seguinte: Ish, Mochagav, Yahol, El Mokoro Simanim Alaru, Tamulomar, Lemineu, Ach, El Mokoro Simanim Alaru. A Gemara disse, numa certa parte, como vimos no Daf de ontem, que eu poderia achar que qualquer espécie que entra na categoria de Hagav, entra na categoria de um gafanhoto, já é kasher, mesmo que essa espécie não tenha os sinais mencionados acima. Veio a Torá e disse a palavra lemineu para nos ensinar que a gente não deve ter essa conclusão. Pergunta a Mara, como é que pode ser? Em bokor asimanim alalu meichateite arbe vechargoktiv. Como é que eu poderia achar que a gente vai dizer que uma espécie que não tem estes sinais específicos são consideradas kasher? A Torá me ensinou claramente o Arbei e Hargol, que são espécies com certas características. É óbvio, então, que espécies que são diferentes e não têm essas características não são kasher? Responde a Mara o seguinte: Iloktiv salam kedeka amarta. Se realmente o salam, que é a segunda espécie mencionada na Torá, não fosse citado, realmente não teria cabimento eu achar que eu poderia incluir outras espécies que não são semelhantes com aquelas ditas na Torá. Porém, Hashlektiv Sal'am, uma vez que a Torá mencionou Sal'am, e explicamos no Dav de ontem que a princípio isso era dispensável, não precisava escrever a palavra Salam. A Torá escreveu isso para aumentar outras espécies, como vimos ontem, para ensinar que mesmo aquelas espécies que têm a cabeça mais comprida, mesmo assim elas também estão inclusas e são kashé. Por isso eu poderia achar que uma vez que foi dito o salam, a intenção da Torá é dizer que todas as espécies, além dessas, também são kashé. Por isso vem a Torá e diz lemineu, para nos ensinar que não todas as espécies são kashé, somente essas que são parecidas e aquelas que têm a cabeça comprida, mas nada fora isso. Uma última observação sobre o Dav de ontem. Mais na hatam de amarta sal'am zelashon hargol zelipol. Segundo a primeira versão que vimos ontem, Tana Beirav, foi dito que a espécie mencionada na Torá como salam é a espécie que nos é conhecida como rashon, e a espécie que é mencionada na Torá como hargol é a espécie que nos é conhecida como Nipô. O mais na Raha, já com relação a Tana de Ishmael, foi dito exatamente ao contrário. Sal'am, a espécie que é dita no Passu como Salam, Zenipol, é a espécie que nos é conhecida como Nipô. Hargol, Zerashon, a espécie que é chamada de Hargol, ela é chamada de Rashon nos dias de hoje. Como é que a gente explica essa contradição? Responde agora, Marque Atrei, o Marque Atrei. Cada braita está mencionando o vocabulário da sua região. Então existia uma região que chamava uma espécie de Rashon e outra de Nipol, e numa outra região invertiam os nomes, e por isso cada um explica segundo a sua região. Vamos agora prosseguir para a continuação da nossa Mishnah. Vimos nossa Mishnah, Bedagim Koshesh, nossa Perebe Kaskeset. O Pasuk diz claramente na Torá que, com relação aos peixes, as indicações de um peixe kasher são escamas e barbatana. Escamas que envolvem o corpo do peixe, e barbatana são as nadadeiras com qual o peixe nada. Tadrabané, diz a Breite, Elo achar ve'atid legader achar zman. Qual é que é a lei de um peixe que durante a primeira parte de sua vida ele não cria estes dois sinais? Porém, na espécie, os peixes dessa espécie acabam criando e acabam nascendo a escama de Valentina. Como, por exemplo, uma espécie de peixes chamado sultanit ou afial. Diz a Braita, hareis é mutar. A lei é que é permitido, assim como vimos com relação aos gafanhotos também. Já que essa espécie, na continuação, desenvolve essas características, isso é o bastante, e o peixe é considerado kasher mesmo durante a época que ele não tem essas características. Como é que fica a lei no caso contrário? Yeshu achar uma espécie de peixes que nasce ou cresce com estes sinais, porém, quando os peixes são adultos, a gente pesca eles e encontra os peixes dessa espécie sem as escamas e a barbatana. Como é que fica ali neste caso? Kegon, como por exemplo, algumas espécies chamadas acunas, ou afunas, ou casputias, ou acaspatias, ou atunas. Como é que fica a lei? Harei ze mutar. Também nesse caso, o peixe é kasher. Mesmo que, com o passar do tempo, ele perde essas características, e então, quando ele já é um peixe adulto, ele não tem mais nadadeiras e as esquemas, mesmo assim o peixe é kasher, uma vez que durante a primeira parte da sua vida ele tinha essas características. No Shut Min Hat Yitzchak, ele escreve longamente que esse peixe que foi citado, atunas, é o atum que a gente conhece nos dias de hoje, e realmente percebe-se que algumas espécies do atum, algumas subespécies do atum, realmente, quando eles já estão adultos, as escamas caem no corpo do peixe. Então, realmente, diz a Braita que, mesmo assim, o peixe é kashé. Tenan Hata, diz uma outra Mishnah. Kol sheyesh lo kaskeset, yesh lo snapir. Se um peixe tem escamas, podemos concluir certamente que ele também tem as barbatanas com as quais ele nada e é um peixe kashé. Porém, porém, peixes que têm nadadeiras, não obrigatoriamente, eles têm escamas. Ou seja, existem peixes que têm nadadeiras e não têm escamas. Porém, todos os peixes que têm escamas, eles têm também nadadeiras. E explica então a Mishnah. Yesh lo kaskeset ve yesh lo snapir. Doctor, se ele tem escamas e barbatanas, ele é um peixe kasher. Yesh lo snapir ve lo kaskeset, exatamente, se ele tem nadadeiras e não tem as escamas, ele é um peixe não kasher. Até aqui a Mishnah. Analisa a Gemara, Michli. Vejamos só. A kaskeset kasamchinan. Lichtov rachmana kaskeset ve lo lichtov snapir. Se, afinal de contas, a gente checa as escamas, isso já nos traz a conclusão se o peixe é kasher ou não. Porque se ele tem escamas, com certeza ele é kasher, porque ele tem também nadadeiras. Por que a Torá precisou nos mencionar estes dois sinais? As nadadeiras e as escamas. Bastaria a Torá mencionar que os peixes com escamas são kasher. E automaticamente eu ia procurar os peixes com escamas, que são aqueles que têm também nadadeiras. Fala Gmará, e que tava rachmaná kaskeset, se a Torá mencionasse somente as escamas, velo katav snapir, e não dissesse que o peixe tem que ter também as nadadeiras, hava amina, eu poderia errar e dizer, mai kaskeset snapir, veafiru yagtame. Eu poderia achar que a palavra kaskeset, dita na Torá, a explicação dessa palavra kaskeset quer dizer as nadadeiras. Eu não ia saber qual que é o verdadeiro sentido da palavra kaskeset. Katav rachmaná sapir. Uma vez que a Torá, então, nos escreve snapir ve kaskeset. Snapir, obrigatoriamente, quer dizer as nadadeiras. Eu concluo, então, que a palavra kaskeset quer dizer escamas. E por isso que a Torá citou snapir ve kaskeset. Para nos ensinar que snapir, que nós sabemos que são as nadadeiras, concluímos que kaskeset quer dizer as esquemas. Pergunta Gmará. Calma aí. Viacha de katav rachmaná sapir ve kaskeset? Mimai de kaskeset levushou. Mesmo assim, mesmo que a Torá mencionou snapir ve kaskeset, pode ser que snapir realmente se refere às nadadeiras. Porém, a palavra kaskeset digita na Torá pode ser que se refere a um outro órgão do peixe. E não obrigatoriamente isso quer dizer esquemas. Então, quem disse que a explicação da palavra kaskeset dita na Torá quer dizer escamas? Responde a Gemara, na verdade tem um outro pasuk. Diz o pasuk, de Chtiv, Veshirion kaskasim ulovesh. Com relação ao Goliat, o guerreiro dos Plishtim, é dito que ele estava com uma armadura. É dito então que ele estava com uma armadura de escamas. A gente sabe que as armaduras antigamente eram feitas numa forma de escamas para o guerreiro poder mexer o seu corpo. Não era um pedaço de ferro, e sim eram como escamas de ferro. Então é dito no passuk que ele estava com uma armadura de escamas, ou seja, escamas é algo que envolve o corpo. Daqui a gente aprende então que kaskasim, dito com relação ao peixe, é algo que envolve o corpo, ou seja, as escamas. Muito bem, volta então a Gemara e pergunta, uma vez que temos um passuk em Shmuel que nos explica que kaskeset quer dizer escamas, o que envolve o corpo do peixe, então, novamente, por que a Torá citou a palavra snapir? Bastaria dizer kaskeset, e eu já sei que kaskeset quer dizer escamas, como aprendemos do passuk da armadura. Amar Ababau, diz Ababau, vechentan de Bishmael, assim também diziam na baita de Bishmael, yagdil Torá veadir. Realmente, a Torá disse algo, mesmo que isso não era imprescindível. A Torá nos disse snapir vekaskeset, para a gente aprender daqui que kaskeset querem dizer escamas, porém, não era obrigatório, não tinha necessidade de escrever justamente dessa maneira, porque poderíamos aprender de um outro pasuk, que essa é a explicação da palavra kaskeset, mas mesmo assim, a Torá escreveu para ficar mais claro. Tadrabaná, diz uma braita com relação ao sukim das proibições de comer os peixes não kasher. Uma vez que a Torá já disse que devemos comer aqueles peixes que têm estes sinais, automaticamente eu posso concluir que os peixes que não têm esses sinais nos são proibidos. Porém, a Torá continua e diz, a Torá diz que aqueles peixes que não têm os sinais nos são proibidos de comer. Automaticamente eu concluo que eu posso comer aqueles que têm o sinal. Por que então a Torá disse esta lei duplamente? A Torá disse, comam, é permitido comer os peixes que têm os sinais, e é proibido comer os peixes que não têm os sinais. Por que a Torá disse isso duas vezes? A princípio podemos concluir uma frase da outra. Respondeu a Mara, bora lá, beasé velotase. Aqui a Torá nos ensina que tem duas leis, duas mitzvot com relação aos peixes. Uma mitzvot asé, um preceito positivo que nos diz como é permitido comer aqueles que têm os sinais. E uma outra mitzvah diz, mitzvot lotase, um preceito negativo, não comam aqueles que não têm os sinais. A pessoa que transgride a proibição e come um peixe que não é kashé, está transgredindo duas mitzvot. A mitzvah que diz que devemos comer os peixes que têm sinais kasher, e a mitzvah que diz que não devemos comer os peixes que não têm os sinais de kashrut. A Mishnah continua analisando os psukim dos peixes. É dito no pasuk, tochlu mikol asher bamai. É dito, esses peixes que vocês vão comer daqueles que estão nas águas. E a Torá continua a especificar. Mata o Budlumar. Por que a Torá disse essa frase? Que a gente vai comer os peixes que estão nas águas, etc. O passuk por inteiro é o seguinte. Etzetochlu mikol asher bamayim. Estes peixes vocês vão comer daqueles que estão nas águas. Kol asher osapir vekaskeset. Todos aqueles que têm escamas e nadadeira. Bamayim, nas águas. Banhalim, banhalim, nos mares e nos rios, o tanto reiro, estes vocês vão comer. A princípio, a primeira parte do passuk que diz, estes são os peixes que vocês vão comer daqueles que estão nas águas, são palavras dispensáveis, não precisaria ser dito que esses peixes vão comer daqueles que estão nas águas. Já foi dito na continuação que os peixes estão nas águas e nos rios? Explica a Mishnah o seguinte, Sheahol, é o seguinte, Hoil veitir bimfurash. Vetir Bestam. Nós vamos ver adiante que a Torá permite comer, em certos casos, peixes não kasher. E agora a Torá novamente está permitindo alguma coisa. Eu poderia então achar que assim como quando a Torá permitiu, a Torá se refere a peixes que nasceram dentro de um utensílio, que não, quando as águas não estão ligadas ao solo, a Torá permite comer criaturas aquáticas que não são kasher, se a água não está ligada ao solo. Será então que a Torá só permite nesse caso e nada mais? Como é que vai ficar a lei com relação a poços de águas pluviais, águas das chuvas, que vieram dos céus, encheram poços ou cavernas? Será que peixes que crescem nessas águas também são permitidos pela Torá? Tamulomar, por isso vem a Torá e diz: Tochelu mikol asher bamayim. Vocês podem comer dos peixes que estão nas águas, ou seja, enquanto os peixes estão em águas que não estão ligadas com o solo, ou águas que estão dentro do utensílio, ou águas que agora estão num poço, porém elas vieram das chuvas. Nesses casos, a Torá permite comer todas as criaturas aquáticas, mesmo aquelas que não são kasher. Pergunta a Gemará: Heihan hitir bekelim? E de onde a gente sabe que a Torá nos permite comer criaturas aquáticas que não são kasher, se as águas estão dentro de um utensílio e não ligadas ao solo? Dichtiv, como diz o Pasuk, etze tochelu mechol asher bamayim ba yamim banchalim. É dito na Torá que estes peixes, daqueles que estão nos mares e nos rios, vocês vão comer os peixes que têm os dois sinais. Deduzimos do pasuk: Ba'amim banchalim hu dechi itli echol deleit lelot echol. Os peixes que estão nos mares e nos rios, que são águas que vêm do solo, nessas águas, diz a Torá, que a gente só pode comer aqueles que têm os sinais, e aqueles que não têm os sinais não são proibidos. Ha, bekelim, já águas que estão dentro de um utensílio desligado do solo, afalgav deleitlei errou, mesmo que eles não tenham sinais, são permitidos. Daqui, dessas palavras, a Torá nos ensina que é permitido comer peixes que nasceram em águas desligadas ao solo. Vamos esclarecer que não se tratam de peixes que nasceram no mar, no rio, ou numa lagoa natural, e esses peixes foram tirados e postos no utensílio. Nesse caso, é óbvio que os peixes não são cachê. Se trata de peixes que já nasceram nessas águas, de maneira que nunca estiveram ligadas ao sol. Pergunta a Mará: por que a gente estuda o Pasuk dessa maneira? Talvez, quando o Pasuk diz que os peixes que estão nos rios e mares só podem ser comidos com os dois sinais, talvez a intenção do Pasuk é o seguinte: Eima, bekelim afalgav de itlei loteichu. Talvez a intenção do Torá é dizer que os peixes que estão nos rios e mares podem se comer quando eles têm os dois sinais. Já os peixes que estão em utensílios, quando as águas não estão ligadas ao solo, não podem ser ingeridos mesmo com os dois sinais. Talvez essa é a intenção da Torá, e não dizer que os peixes dos utensílios estão permitidos sem os sinais. E sim, a Torá vem excluir, dizer que no utensílio o peixe não é kasher mesmo com os dois sinais. Fala Gemara: lo salka datach. Não, vamos explicar dessa maneira. Dichtiv, porque o outro pasuk diz: vechol asher enos napir vekaskeset bayamim ubanchalim mikol sheretz amayim, etc. Foi dito que os peixes que não têm esquema e barbatena nos rios e nos mares nos são proibidos. Assim diz o próximo pasuk. Logo podemos deduzir: somente os peixes que estão no mar e nos rios, estes, quando estão sem os simanim, quando estão sem os sinais, realmente foi dito no passado que eles são proibidos. Daqui deduzimos novamente que os peixes que não estão nos mares e estão nos utensílios, eles são kasher, mesmo sem os sinais. Muito bem. Então, temos um pasuk claro que nos diz que se o peixe nasceu em águas que nunca estiveram ligadas ao solo, não é necessário que ele tenha snapir vekasket. Não só isso, vimos também que tem um pasuk a mais, Bamai, que diz que não somente peixes que nasceram dentro do utensílio, mesmo também peixes que nasceram em poços que têm águas das chuvas, também estes são kasher segundo a Torá. Pergunta Agmará, por que temos necessidade de explicar o pasuk dessa maneira? A princípio, podemos explicar o pasuk de uma forma um pouco diferente e vamos chegar à mesma conclusão. Veima, bemaim, klá. Uma vez que foi dito, de uma maneira geral, os peixes estão nas águas, isto é um claro, é uma maneira genérica de se expressar. Bayamim banchalim, prat. Depois, a Torá especifica e diz, Bayamim banchalim, os peixes estão nos mares e nos rios. Isso é algo especificado, não uma maneira genérica de se expressar. Logo, a gente aplica a regra que diz, claro, o prat. Quando a Torá diz uma maneira, se expressa de uma maneira genérica, e depois a Torá exemplifica, a regra diz, en baklal, ela masheba prat. A gente só vai aplicar neste caso específico que foi mencionado. Retomando, no começo do nosso daf vimos claro, prato, claro. Se foi dito uma regra geral, depois um exemplo, depois novamente uma regra geral, a gente aumenta outros casos também, semelhantes com aquele exemplo trazido. Neste caso, que a Torá disse claro, o prato, a intenção da Torá é dizer que somente neste caso a gente aplica a regra e em nenhum outro caso. Logo, Yamim venechalim in, somente com relação aos mares e os rios, temos a exigência que o peixe tem que ter escamas de barbatana, porém, neitzim vechaletzim lo, porém, poços naturais, ou seja, poços que vêm de águas que vêm dos lençóis aquáticos, lençóis subterrâneos, mesmo neste caso, o peixe é kasher, porque foi dito no pasuk somente yamim venechalim, somente mares e rios. Já poços, mesmo que eles vêm de fontes naturais, fontes de águas que estão ligadas à terra, mesmo assim, o peixe é kasher. Então, se mesmo nesse caso o peixe é kasher, é óbvio que poços com águas da chuva ou utensílios, é óbvio que os peixes são kasher sem os dois sinais. Por que então a Torá, vimos acima que a Mishnah explicou os pesquim de outra maneira para aprender essa lei? Respondeu Marabamaim, Hazar Bechalal. Já que é dito no Pasuk Bamaim uma segunda vez, então foi dito Kosher Bamaim, outro Kosher Bamaim, sabia porque a gente está cheio de Bamaim. Já que foi dito duas vezes Bamaim, então volta a regra que diz claro, o prato, o claro. Então a Torá falou de uma maneira genérica, trouxe o exemplo, e também falou novamente de uma forma genérica. Logo, a gente aumenta, a gente aplica a regra em casos semelhantes, parecidos com o exemplo trazido. Fala, mas é impossível argumentar isso, porque Hanei trei klarei desmiche le'adade nino. O pasuk fala o seguinte, Edetochlum kol asher banaim, esse é o primeiro klar, quando a Torá se expressa de uma maneira genérica, Kol asher lo safir vekasket banaim, novamente a Torá se expressa de maneira genérica, Bayamim manchalim otam tochelu. E aí depois a Torá traz Bayamim manchalim o exemplo dos rios e dos mares. Então, a regra de claro, prato, claro, que a gente conhece, se trata que a Torá falou um claro, de uma maneira genérica, trouxe um prato, um exemplo, e novamente retomou na continuação e se expressou de uma maneira genérica. Porém, nesse caso, é dito mai duas vezes, duas palavras que é uma expressão genérica, e depois a Torá menciona o prato. Nesse caso, quem disse que podemos aplicar essa regra de claro, prato, claro? A maravilha, esse filho de Ravina, que ele abre e varava, assim dizem na terra de Israel, כל מקום שאתה מוצא שני קללות הסמוכים זה לזה, sempre que a gente encontra duas expressões genéricas da Torá, duas vezes claro, E depois a gente encontra um prat, e essas duas vezes estão próximas uma à outra, até o prat Benehem. Então a Torá é como se fosse que é claro o prato claro. Mesmo que a Torá disse claro, claro, e somente depois o prat, a Torá, a intenção da Torá é que você vai aprender a analisar o pasuk, assim como o prato, exemplo trazido, estivesse escrito entre os dois klalim. Vedomá Michalu prato claro. Logo, no nosso caso, a gente vai explicar o seguinte: Bamaim klal. Uma vez que a Torá falou a palavra Bamaim, isso é uma maneira genérica de se explicar, é um klal. Bamim manchalim, prato. Quando a Torá disse Bamim manchalim, os rios e os mares, isso é um prato. Um exemplo específico. Bamaim chazar beklal. Quando a Torá disse a palavra Bamaim novamente, a intenção é de se expressar de uma maneira genérica. Klal, o prato. Klal, a gente aplica a regra de klal, o prato klal. E a Torá, ela que é na prat. Então a gente vai aumentar casos que são parecidos com o exemplo trazido. Então, outros casos, a não ser os rios e os mares, em outros casos, também vamos aplicar a regra que somente peixes que têm escamas e barbatana são os peixes caché. Logo, ma'aprat mefurash ma'im novim, afkol ma'im novim. Assim como o exemplo trazido são águas ligadas ao solo, assim também a gente vai aplicar essa regra que o peixe tem que ter escamas e barbatana para ser um peixe caché, em outros casos, de águas ligadas à terra. Mairabe. Então, qual caso a gente vai? Em qual caso a gente vai aplicar essa regra? Haritim e Neitim. Casos de poços naturais que vêm dos lençóis aquáticos subterrâneos. Nestes casos, já que as águas são ligadas à terra, assim como os mares e os rios, nesses casos, a lei é que peixes encontrados nesses locais, se não tem esquemas de barbatanas, não são kasher segundo a Torá. O Ma'imiet, porém, existem casos que não são semelhantes ao exemplo trazido para a Torá. Borot, Sechino, Me'arot, Leiteira. Então, casos de poços que contêm chuvas pluviais das chuvas. Nestes casos, peixes encontrados nesses locais, não, segundo a Torá, não tem necessidade deles terem esses dois sinais para que eles sejam kasher. Muito bem, daqui então aprendemos que peixes que cresceram em aquários, ou seja, em águas que nunca estiveram ligadas à terra, e assim também em poços de águas das chuvas, são peixes kasher, mesmo sem as esquemas das barbatanas. Pergunta a Mará, por que você estuda os poços dessa maneira? Veima, talvez, a explicação deve ser outra. Ma, prat mefurash ma'im gdelim al gabei karka. Af kol ma'im gdelim al gabei karka. Umayrabi afilu borot zechir me'arot leissura. Talvez, a intenção da Torá é dizer que, assim como os rios e os mares são águas que estão postas em cima da terra, e dentro delas o peixe cresceu, e o peixe não é kasher se ele não tem esquemas de barbatana, assim também, em qualquer caso de águas que estão postas no solo, como poços com água de chuva. Também neste caso, a Torá exige que os peixes vão ter esquemas de barbatana para ser kasher. O ma'imiet miet kelim, somente no caso de águas que estão dentro de um utensílio, somente neste caso que o peixe vai ser kasher sem os dois sinais. Segundo isso, porque diz o pasuk que vimos acima, et ele tochru, etc., mikolasher bamaim, ba'alim merchalim, deste pasuk aprendemos anteriormente que peixes que crescem dentro do utensílio, eles são kasher segundo a Torá, mesmo sem esquemas e barbatana. Então, essa lei já foi dita. E não era necessário esse klal ou prato klal. Uma vez que a Torá se expressou dessa maneira, a gente aprende que a Torá vem nos dizer que não somente os peixes que crescem dentro do utensílio, mesmo aqueles peixes que estão dentro de um poço de águas que vieram das chuvas e não do solo, também nesse caso, segundo as leis da Torá, um peixe é kasher, mesmo que não tem esquemas e barbatanas. Muito bem, vamos finalizar com o esclarecimento que essa lei que é dita que os peixes são kasher é somente enquanto eles estão na própria água. Como vimos, que é permitido a pessoa entrar numa caverna e tomar banho, e ela não tem que ter medo que ela está engolindo junto com a água alguma criatura aquática que não é kasher. Porém, se os peixes foram tirados destas águas, desse local natural onde eles cresceram, eles já não são mais kashé. Logo, um peixe que é trazido no prato, se ele não é de uma espécie kashé, não depende de onde ele cresceu, sempre o peixe não é kashé. Somente se a pessoa se banha, entra dentro dessas águas, que são águas que estão num utensílio ou numa caverna com águas da chuva, nesses casos,